Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 17 de outubro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você acompanha no boletim A Voz do Cidadão uma entrevista com Cleonice da Costa sobre o Fórum dos Comudes. Além disso, a entrevista com o vice-presidente do Coreia de Norte e prefeito de Ajuricaba, Ayrton Cossetim, sobre o seminário RS 2030. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também o boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Na última quarta-feira, dia 7, aconteceu o Fórum dos Comudes no auditório do Tribunal de Justiça de Porto Alegre. Representantes do Coreia do Noroeste Colonial participaram do fórum com discussões sobre a atuação dos conselhos municipais e suas principais funções para o desenvolvimento dos municípios. A secretária executiva do Coreia do Norte, Cleonice da Costa, fala sobre os assuntos abordados no fórum.
Bom, nós começamos a trabalhar nesse terceiro encontro, né, colocando então quais são as funções dos comudes, quem faz parte, quando foram constituídos e qual é a sua linha de atuação. Isso foi na parte da manhã, onde o professor Sérgio Alebrand, que é o nosso presidente aqui do Coreia do Noroeste Colonial, o senhor Hugo Ximenes, que é o presidente do fórum, e mais o senhor, o professor Álvaro, que é do Coreia do Centro-Sul, fizeram então essas colocações, né, em termos de quando foi constituído, como é constituído, quem que deve compor os comudes. E também foi abordado, então, o que queremos com os comudes, né? Quais são as atuações que eles devem ter a partir desde a sua constituição e o que se quer para o futuro. Né? Uma das coisas que a gente percebeu muito é que os comudes estão não estão atuando naquelas ações que deveriam estar atuando, né? Então, isso é uma preocupação que todos os coreedes têm. E eles querem, então, a gente quer, então, retomar toda a função oficial dos comudes. Quem participou aqui pelo Coreia do Noroeste Colonial foi, então, o professor Sérgio Alebrand, né, que é o nosso presidente, eu, enquanto secretária executiva do Coreia, e mais o Antônio do Comude de Ijuí, a senhora Sandra do Comude de Ajuricaba, da região toda, né, do Rio Grande do Sul. Nós tivemos pouca participação, nós tivemos só 70 pessoas participando, mas mesmo assim a gente retirou, né, que foi é muito proveitoso esse tipo de encontro. Até ficou definido, então, que a gente vai fazer todo ano agora esse encontro estadual para que a gente prepare melhor os nossos conselheiros, para que eles também entendam melhor qual é a função dos comudes e que antes de cada encontro estadual vai ser feito também, vai ser realizado um encontro das funcionais. Nas funcionais, então nós temos nove funcionais, né? Então em cada funcional nós vamos também fazer um encontro preparatório para o encontro estadual.
Cleonice, e também qual a frequência com que esses encontros acontecem? Tem algum período? Como é que funciona para os próximos encontros?
O último que havia acontecido fazem 5 anos, né? A intenção do fórum era que se fizesse a cada ano, só que teve um período bem grande aqui que não acabou acontecendo. Mas foi então tirado como encaminhamento desse terceiro encontro que a cada ano a gente vai fazer o encontro estadual agora. Então, anualmente, se pretende fazer esse encontro para discutir, então, né, trazer melhor mais informações para os conselheiros, para que realmente haja atuação nos conselhos municipais.
Os conselhos municipais que abrangem o Coreia do Noroeste Colonial são os municípios de Joia, Augusto Pestana, Coronel Barros, Catuípe, Ijuí, Ajuricaba, Nova Ramada, Bozano, Pejuçara, Condor e Panambi.
Notícias da semana.
O governo vai investir 15 milhões no fortalecimento da política de assistência a refugiados e imigrantes no país. O crédito extraordinário consta de medida provisória publicada no Diário Oficial da União. Os recursos serão destinados a ações para ampliar a rede de abrigamento, assistência jurídica, social e psicológica, além de aulas de português e auxílio na inserção no mercado de trabalho. O crédito extraordinário é quase o dobro do atual orçamento da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, responsável por este tipo de ação, que custou este ano 8 milhões. De acordo com o secretário nacional de Justiça e presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, Beto Vasconcelos, estamos diante da pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. O mundo inteiro tem buscado soluções inovadoras. A comunidade internacional tem buscado medidas para atender o drama humano que estamos vivendo. O Brasil tem colaborado. De acordo com o secretário, os recursos serão investidos por meio de parcerias com estados, municípios, órgãos públicos, organizações da sociedade civil, entidades e organismos internacionais. Segundo Vasconcelos, o Brasil reconhece 8.530 refugiados. Os dados começaram a ser compilados em 1997, incluindo pessoas que ingressaram no Brasil antes deste ano. Desses, 2.097 são de nacionalidade síria, 1.480 angolanos, 1.093 colombianos e aproximadamente 850 congoleses. No mundo, 60 milhões tiveram de deixar suas casas e 20 milhões foram forçados a deixar seus países, escapando de conflitos armados ou perseguições por raça, religião, grupo social, opinião política ou nacionalidade. A necessidade de uma maior presença feminina nas casas legislativas é um dos pontos citados na Carta de Brasília. O documento é o resultado do Encontro Pacto Federativo pelos Direitos das Mulheres, que reuniu quarta-feira no Congresso Nacional senadoras, deputadas federais, deputadas estaduais e vereadoras de todo o Brasil. Segundo a senadora do Amazonas, Vanessa Graziottin, procuradora da Mulher no Senado, é preciso que o encontro seja repetido a cada ano, não só para chamar atenção para a luta das mulheres. Para a senadora, um dos principais objetivos é unificar a causa, saber o que as parlamentares dos estados e municípios consideram prioridade. Para isso, as parlamentares defendem a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que estabelece reserva mínima de vagas nas próximas legislaturas, começando com 10% do total de cadeiras, ampliando para 12% e, por fim, para 16% na terceira eleição após a aprovação da matéria. O texto já foi aprovado no Senado e ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. A Carta de Brasília reafirma a necessidade da presença feminina no Legislativo. Segundo o documento, o Brasil apresenta um dos menores índices de presença feminina nos parlamentos, ocupando o lugar de número 158 entre 190 países. 15 dos 27 estados brasileiros ainda não têm representação feminina no Senado, e 12 dos 28 partidos atuantes na Câmara dos Deputados não têm mulheres entre seus integrantes. De acordo com o documento, foram esgotadas as alternativas para incentivar os partidos a tomar providências que garantam a presença feminina nas casas legislativas. Por isso, é preciso aprovar as cotas. O documento também defende a criação de órgãos que representem o interesse das mulheres nas casas legislativas e o empenho na aprovação de matérias relevantes para a garantia dos direitos das mulheres. Outro ponto citado na carta é a garantia da aplicação das medidas previstas no Pacto pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal de Contas do Estado promove no próximo dia 29 de outubro o seminário Receita Pública, um olhar para boas práticas na arrecadação. Podem participar do evento gestores, procuradores municipais e servidores da área da Receita. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site tce.rs.gov.br, no menu Escola, na aba Eventos e Inscrições. O auditor público externo do TCE, Victor Hofmeister, é um dos coordenadores dos painéis do seminário e informa que entre os palestrantes estarão auditores fiscais, secretários municipais da Fazenda, fiscais tributários, além de representantes do Tribunal de Justiça, da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda.
Esse evento, ele pretende trazer aquelas boas experiências, aquelas boas práticas de alguns municípios gaúchos e Porto Alegre, inclusive. O pessoal poderá vir a esse evento e poderá principalmente sair daqui com aquelas experiências que seriam aplicáveis aos seus municípios, né? Teremos também uma abordagem da Secretaria da Fazenda do Estado, que vai falar sobre o PIT, né, o Programa de Integração Tributária, que é do especial interesse dos municípios. A Receita Federal falará sobre o Simples Nacional, que também é de muito interesse dos municípios. Depois, à tarde, nós teremos uma abordagem da Procuradoria-Geral do Estado, que vai falar sobre o processo de racionalização e gestão na execução fiscal. Teremos a questão do protesto, que vem uma tabeliã, que coordena esse trabalho todo, que é uma das formas que nós temos salientado como muito útil para implementar a cobrança administrativa, ao invés do município usar a solução simplista e nem sempre eficaz, que é a judicialização. Nós poderíamos ter, não temos dúvida disso, isso aí é uma impressão do próprio Poder Judiciário, que estará representado aqui por juízes corregedores nesse evento. E ao final de cada painel, nós teremos um espaço para debate em que os servidores que se fizerem presentes poderão solver as suas dúvidas, enfim, perguntar eventualmente da aplicação das experiências no seu município.
O Seminário Receita Pública será realizado no Palácio da Justiça, que fica na rua Praça Marechal Deodoro, sem número, no sexto andar, no centro de Porto Alegre. Do TCE, Fernanda Bagatini.
Notícias da semana.
O governo instituiu a Comissão Especial de Reforma do Estado, que deve elaborar medidas para melhorar a gestão pública e reduzir custos administrativos. A criação da comissão foi anunciada pela presidente Dilma Rousseff como uma das medidas da reforma administrativa e publicada no Diário Oficial. A comissão será composta por representantes dos Ministérios da Fazenda, da Casa Civil, da Controladoria Geral da União e do Planejamento, que vai coordenar os trabalhos e exercer as funções de secretaria executiva do grupo. Entre as atribuições da comissão, de acordo com o decreto, estão a revisão da estrutura organizacional do Poder Executivo Federal e o aprimoramento dos instrumentos de governança, transparência e controle da administração pública federal, além da eliminação de sobreposição de competências. Segundo a presidente Dilma, a comissão também poderá receber contribuições de fora do governo para ajudar a melhorar a gestão pública.
Boletim Rádio Web.
O Rio Grande do Sul tem um déficit de 167 mil novas vagas em creches e pré-escolas, de acordo com um estudo do Tribunal de Contas do Estado. Para encontrar uma solução para o problema, o município de Bento Gonçalves, por exemplo, criou a Frente Parlamentar da Educação. O grupo é composto por 4 vereadores, secretarias de Educação e Assistência Social, Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar, Centro de Indústria e Comércio, Defensoria Pública e Promotoria. Juntos querem debater práticas e mecanismos para fomentar a criação de vagas em escolas públicas e privadas. Para o promotor da infância e juventude, Elcio Resmini Menezes, a criação da Frente Parlamentar é uma estratégia fundamental para socializar os debates com a população sobre educação, fazendo com que todos possam auxiliar numa solução.
Fazendo isso, o Ministério Público não repassa o comando da situação ao Legislativo, mas sim coloca o Legislativo, que é, afinal de contas, o representante da população, como baluarte dessa luta, e assim a gente pode estar, nesta maneira, reunindo nesse palco, no Legislativo, uma discussão mais ampla.
A previsão para a abertura de novas escolas é para maio do próximo ano em Bento Gonçalves. No entanto, elas ainda não suprirão o déficit de vagas maior, que abrange crianças de 0 a 3 anos. Para isso, a Frente Parlamentar quer dialogar com o setor privado responsável pelo pagamento do auxílio creche, com o objetivo de encaminhar a ideia da criação de um Fundo Municipal de Educação Infantil. O próximo passo da Frente Parlamentar será a realização de audiência pública no plenário da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, no dia 27 de outubro às 18 horas, com transmissão pela TV Câmara Local. Para a Rádio MP de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Na terça-feira aconteceu em Ijuí o 9º Seminário Macro-Regional do Projeto RS 2030, realizado pela FAMURS. O projeto oportuniza o debate de ideias e propostas capazes de levar o Estado e os municípios gaúchos ao crescimento, desenvolvimento e fomento da qualidade de vida. As atividades foram conduzidas pelo coordenador do RS 2030, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge. O encontro contou com a participação de prefeitos e representantes de entidades e municípios da Associação de Municípios do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, a AMUPLAN, que tem como presidente o prefeito Fioravante Balim, Associação dos Municípios das Missões e Associações dos Municípios da Grande Santa Rosa. Quem esteve presente no evento foi o vice-presidente do Coreia de Norte, o prefeito de Ajuricaba, Ayrton Cossetim. Prefeito, o que é o projeto RS 2030 e quais foram as principais pautas do seminário? Bom dia, obrigado pela participação.
Bom dia, Valéria. É com muita satisfação que estamos participando então desse teu projeto. E quero dizer que esse projeto RS 2030 é uma preocupação que surgiu na FAMURS para nós podermos discutir o Estado 15 anos para frente, né? Então, por isso o RS 2030, 2030. Então, como diz o título, nosso futuro em debate. E a nossa preocupação é nós chegarmos daqui 15 anos e não estarmos na situação que estamos hoje, porque já há 30 anos atrás se falava muitas coisas que está sendo a mesma preocupação de hoje. Por exemplo, recentemente eu vi numa reportagem onde dizia, na época o jornal Zero Hora, Estado arrecada menos do que gasta. E o que, que nós temos hoje? A mesma situação. Portanto, pouco se avançou nesse tempo, não se discutiu um projeto, principalmente na área do desenvolvimento. Então, ou pouco se discutiu o desenvolvimento para o nosso Estado, né? Os prefeitos, através da nossa federação, a FAMURS, coordenado pelo prefeito de Canoas, Jairo Jorge, está se fazendo uma rodada de reuniões, debate com os demais prefeitos de todo o estado e a sociedade, principalmente, né? E então esteve em debate esse projeto agora em Ijuí, durante a Expo Ijuí, onde foi discutido então todos os assuntos aí pertinentes ao desenvolvimento do nosso estado, pensando no nosso estado futuramente. Então entrou aí vários temas, o nosso CORED, através do professor Sérgio Alibrand, colocou toda a nossa situação, enfim, a nossa proposta de desenvolvimento, que já vem discutida, debatida aqui na nossa região, principalmente da AMUPLAN, já há muito tempo, né? Então, o professor Sérgio foi muito feliz em colocar nas suas colocações, né, naquilo que nós discutimos aqui na nossa região. E aí se colocou uma pauta, um projeto aí, e se entregou aí para o prefeito Jairo Jorge, onde se destacou aí na área do desenvolvimento, como está sendo discutido a política industrial, a agricultura familiar, o agronegócio, enfim. Também se destacou muito a questão da logística, né? Energia elétrica, enfim, mas na logística, principalmente, nós precisamos avançar muito na nossa região, pensando desde aeroporto, estradas com melhor qualidade, e aí, quando se fala em estrada, muitas vezes se planeja a questão das BRs, das RS, né, os asfaltos, e se esquece lá no meio rural, lá na base onde nós investimos muito na nossa região, na produção de grão e principalmente na nossa bacia leiteira, que é forte a nossa região e é uma atividade onde tem alavancado o desenvolvimento da nossa região. E, no entanto, nós ainda temos produtores desistindo da atividade, muitas vezes tendo prejuízo com a atividade por falta de infraestrutura, ou seja, estradas onde possamos retirar esse produto em qualquer situação de clima. E onde se comenta e se fala muito também sobre a sucessão familiar. Então, eu acho que é muito importante nós colocarmos nesse debate toda uma infraestrutura que precisa para manter o jovem lá no meio rural. E aí são questões básicas, né? Como a área da comunicação. Nós temos no interior dos nossos municípios, muitas vezes não conseguimos nenhum sinal de telefone, né? Não conseguimos hoje, com o avanço da tecnologia, a internet. E volto a dizer a questão estradas, né? Estradas vicinais. E claro que está em grande debate as infraestruturas maiores de transporte, onde temos uma situação bem precária de nossos asfaltos hoje aqui, né? Então é isso, Valéria, vai ocorrer em todas as regiões do estado, depois vai ser sintetizado as propostas que estão sendo encaminhadas via os prefeitos e a sociedade em geral que participa desse debate. Então eu acho que é muito importante nós estarmos discutindo aqui nesse momento e eu acho que essa discussão tem que avançar durante esse período e com certeza eu acho que colocar em prática, né, aquilo que for levantado durante essa discussão para que possamos chegar lá em 2030, nosso Estado não olhar apenas para o passado e começar uma nova, ter uma nova visão de futuro com desenvolvimento e perspectiva, principalmente pensando nos municípios e na população que lá vive.
Com certeza é necessário um planejamento, né? O RS 2030, então, tem essa proposta. A curto prazo, tem alguma proposta para ser colocada em prática a nível do Coreia de Norte?
Eu acho que, na minha opinião, nós temos que pensarmos num projeto assim, a curto prazo de melhoria das infraestruturas. Nós temos muitas políticas públicas na área social, temos onde nós buscamos melhorar a vida do cidadão, né? Buscando aí cidadania na área da saúde. Eu acho que nós avançamos bastante com mais médico na área da educação. Acho que nós temos avançado muito. Hoje tem muita oportunidade para os jovens pensando num ensino superior, e está vindo aí algumas não é novidade, mas alguns projetos como a medicina aqui em Juiz, a UFS com camping aqui na região, provavelmente também estamos trabalhando para que se instale aqui em Juiz. Enfim, tem muitos encaminhamentos, mas que nós precisamos trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas na questão da infraestrutura, eu acho que é fundamental que se faça um trabalho com urgência na questão das estradas que estão em condições aí bem precárias e que precisamos, além de tirar nossa produção, de transportar nossa produção, precisamos dessas infraestruturas aí para a nossa locomoção, né, segura, principalmente, né?
Com certeza, até porque a nossa região principalmente é destaque no estado como uma das maiores produtoras de grãos, então a infraestrutura com certeza é muito importante nesse sentido.
Nós temos a RS 514, que ela inicia na 155 no distrito de Chorão, em Juí, e vai até a Palmeira das Missões, onde esse trajeto está, segundo alguns estudos, a maior produção de sementes aí do estado. Em torno de 60% das sementes produzidas no estado, de soja, pensando em soja, está nessa região. E, no entanto, só existe asfalto nesse trecho de 14 quilômetros da 155 até a cidade de Juricaba. E os outros 70 quilômetros até Palmeiras de Missões é estrada de chão, onde não oferece aí nenhuma condição em dias de tempo chuvoso, por exemplo, né? Ou em tempo bom, são precárias condições de transporte pesado, principalmente nessa região. Então, você fala em duplicação da BR-285, melhorias nessa estrada que vai de Juiz a Cruz Alta. Enfim, toda a região está precisando, além daqueles municípios que não têm acesso asfáltico ainda, né? Como Nova Ramada, aqui mais próximo, a gente sabe que tem outros municípios aqui na região Celeiro, enfim, que não tem ainda um acesso asfáltico. Então, acho que é urgente de buscar formas de viabilizar e melhorar essas infraestruturas. Além que se fala tanto de termos um aeroporto, né, onde se dê condições de instalação, de chamar mais investimento para a nossa região. Eu só ainda queria colocar, Valéria, a respeito do Pacto Federativo, né, que está bastante discutido, né, em todo o país, onde, inclusive, fizemos alguns protestos a nível de município para que o Estado e a União olhem mais para os municípios onde acontecem as políticas públicas. Então, a discussão do Pacto Federativo é para que possamos mudar um pouco essa divisão do bolo aí dos impostos, né? Então, lá em 88 foi designado na Constituição 15% para os municípios, e, no entanto, de lá para cá, os municípios assumiram muitos projetos, muitos programas sociais, e nós ainda continuamos com aquele mesmo valor. Então, eu acho que é muito pertinente esse debate para que nós possamos melhorar o Pacto Federativo, onde os municípios tenham uma parte maior desse bolo, para que nós possamos aplicar aqui na base as políticas públicas de melhoria aí para a nossa comunidade. Então, o que está em debate também no RS 2030 é o Pacto Federativo.
Esta foi a fala do vice-presidente do Corédio Noroeste Colonial e prefeito de Ajuricaba, Ayrton Cossetim. Obrigada pela participação.
Ok, obrigado. Um bom dia a todos.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.